o seguinte, eu tenho uma consciência plena de que eu tenho uma mente muito racional, muito lógica e...
Não diga, tão masculino. Mas... Eu achei você tão feminino e você é assim racional, né? E lógico, certo.
Eu diria, boa parte dos meus pensamentos acaba virando cálculo e números.
Ainda mais que você é engenheiro, né?
Não, eu sou administrador e contador.
Eita, bom! Achava que você era engenheiro, tá vendo?
Não.
Sim.
Mas ultimamente tem me ocorrido assim um pensamento, pensamentos que vão chegando que eu tenho me deixado assim, me causado uma certa ansiedade.
Sim.
Eu, às vezes, quando eu saio assim do meu ambiente, de casa, né, aqui da...
Só o relógio eu tenho que ficar ponteiro na minha frente para não perder. Sim, quando você
Tá.
sai da
Mas
sua.
no caso de viagem, quando viajo até para fora, para o exterior, começou a acontecer isso com algumas viagens para o exterior. E agora tem acontecido com mais frequência, até por aqui mesmo,
Sim.
cidades mais próximas e tudo. E me vem aquela sensação de medo mesmo, de ansiedade, medo de estar fora de casa, de estar distante do meu ambiente, das pessoas mais próximas e tal. Isso. Me vem aquela sensação de ansiedade, e o interessante é que tem acontecido algumas vezes a ponto de me tirar mesmo assim, a vontade até de viajar. Entendeu? Às vezes eu preciso viajar. Tá? E às vezes agora tem acontecido até à noite, às vezes acordo durante a noite com essa sensação. E aí eu tenho me observado o que é que vem essa ansiedade. E é quando, junto com isso, vem um pensamento, que é o quanto é frágil a
Vida
permanência
humana.
nesse planeta aqui, nesse mundo.
Exatamente.
E isso está me deixando assim, me causando essa ansiedade. Eu queria trazer, compartilhar com vocês, com o grupo,
Está no lugar certo. Por enquanto, ninguém está morrendo
e
aqui nesse
aprender
mediúnico.
como lidar com isso.
Ele fujão de mediúnica, né, Mônica? Ele tem que voltar às mediúnicas, que aí, por enquanto, ninguém está morrendo, João. Você pode ser até o primeiro, viu? João, lamentavelmente, a gente vê uma coisa curiosa. Para entrar no seu raciocínio, na resposta à sua questão. Eu acho que eu estava com D, conduzindo o veículo. Eu evito completamente, apesar de ter começado a dirigir na adolescência, um absurdo, né? Mas era comum na nossa época, né, Zezinho? Que não havia essa fiscalização e todos os pais botavam seus filhos para dirigir cedo. Era normal para ser homem logo. Deu certo, né? Comigo, principalmente. Virei homem, só que homossexual, né? Tem nada a ver uma coisa com outra, gente. Nem ser masculino e feminino, quanto mais outras questões. Aí está na rua, numa dessas grandes vias expressas de Aracaju, também os carros em alta velocidade, e passou um sujeito que estava, como o Luna falou, fazendo uma brincadeira de videogame. Aí, ah, meu Deus. Irritou. Acho que foi dela, não foi dele? Foi com você ou não foi? Foi Wagner, então. O condutor se irritou. Aí eu disse, não, vamos fazer uma prece. Isso provavelmente é um rapaz de menos de 25 anos, cheio de testosterona na veia, que está se colocando a ponto de morrer porque não controla a agressividade, a impaciência, a agitação, a arrogância. Eu sou invulnerável, nada me afeta, porque aquela questão do ego jovem. O cara vai amadurecendo. As percepções vão aumentando, os hormônios começam a descer, o seu nível de enlouquecimento fica mais lógico. E não há contrassenso entre o que você está dizendo e o ser muito lógico. Nós começamos a avaliar que o que nós sentíamos como racional era muito emocional. Engraçado, rapaz, eu achava a rodovia tão segura. Bem, Angela reproduziu uma fala nossa numa palestra recentemente. Os próprios neurocientistas dizem como é que não acontecem mais acidentes do que ocorrem. Aí a gente diz proteção de Deus, porque nosso cérebro humano não tem capacidade para gerenciar a quantidade de variáveis envolvidas numa, digamos, transitar a 80 quilômetros horários. Há especialistas que falam que nós só conduzimos o veículo com segurança até entre 40 e 50 quilômetros horários. O que é que vocês acham? Quem é que anda a essa velocidade? É por isso que, muito brevemente, quando isso, a ciência e a legislação vão se unir muito breve, e a gente vai. Já existem automóveis assim, não é? Senhor, reduz a velocidade. Não reduziu, o carro reduz sozinho. Já há carros de luxo que fazem isso. brecam, aquele frio total, mesmo que o motorista não tenha brecado, porque ele não viu, aí o computador de bordo do carro faz. Então, o que vai acontecer mais ou menos no futuro? Então, o que você está vendo talvez seja lucidez, João. Aumentando a percepção mesmo. A gente começa, rapaz, só um homem jovem para poder achar que está tão seguro assim, da presunção. A falha de percepção, a ignorância e a presunção, e a estupidez, a ignorância e a estupidez, a falta de inteligência, a falta de conhecimento, levam à presunção. À medida que a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais prudente, e às vezes chega, aí é o que deve estar incomodando você, a se paralisar, a prejudicar a vida profissional, por exemplo. Então, é a hora de viver a fé. É por isso que eu disse assim, Mônica, puxa ele agora, aproveite o gancho que eu estou lhe dando, pega pela mão e põe na mediúnica. Não necessariamente essa mediúnica, porque nós não sabemos por quando vai acontecer, não me disseram, não me informaram, nem eu quero saber. Eu só sei que eu quero estar na frente, né? Se eles quiserem, se for da vontade deles. Nossa Senhora que sabe a hora de cada um, né? Mas a fé lícita, a fé verdadeira, tudo está na prima causa, causa primeira. Se a gente sente, como disse Tales de Mileto, todas as coisas estão cheias de deuses. A sincronicidade, Jung perto do final da vida, aí os especialistas em Jung, manda Jung calar a boca, que tal? Está ficando gagá, está fazendo besteira. Diz, não, interessante, ele falou com um cientista, numa correspondência que ele manteve no final da vida, um grande acadêmico. Ah, então, gostei do seu ensaio, doutor fulano, principalmente os aspectos sobre os arquétipos, que são a base importante, mas, de minha parte, estou mais interessado nos fenômenos metafísicos do processo da sincronicidade. Já que, como as coisas ou os objetos inanimados e inorgânicos podem responder aos meus pensamentos? Então, o metafísico, o espiritual, religioso, é óbvio nas experiências do dia a dia. Empiricamente a gente percebe. Ah, eu estava pensando sobre tal coisa, a gente aí vira a esquina, aí um cartaz. Responde a nossa pergunta. Então, tanto é que no início se associava fenômenos psíquicos, associavam fenômenos psíquicos à sincronicidade. Fenômenos psíquicos e mediúnicos, não é? Querendo dizer nesse sentido. Braga, não tem jeito. Ou a gente vai para Deus, ou fica paranoico. Agora, uma boa notícia para você, se você escolher ficar paranoico, é que os especialistas dizem que as mentes paranoicas são as mais, com maior probabilidade de serem bem-sucedidas. Porque, segundo os estudiosos, os paranoicos normalmente têm razão. Há ou não há muitos riscos na rodovia? Não custa nada, tem coisas bobas que a gente vê no dia a dia, como convivo, meu consórcio só tem 23 anos, para mim é só, né? Alexandre o Grande, aos 23 anos, já dominava toda a Europa Mediterrânea. Mas hoje, pessoa na casa de 20 anos, a gente vê muito jovem, né? Então eu vejo, não, olha, aproveite a minha mente mais velha. Eu gostaria, na sua idade, alguém dizer isso para mim. O pensar certo é assim, 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 porque você evita. Agora eu vou dizer por quê. Por exemplo, alguma coisa como a tendência, quando Wagner estava conduzindo o veículo, como todo homem jovem, é ficar muito próximo do carro que está à frente. Eu ouvia pessoas mais velhas a mim dizer, você está muito em cima do carro. Que saco, jovem, né? Eu não estou em cima do carro. Pô, baixa a frear se acontecer alguma coisa. Aí, o que faltava era, você está muito em cima do carro. Aí ele, silêncio. É claro que ele está dizendo, que saco, rapaz. Não tá... Ele está achando que eu não consigo frear o carro. Aí, em seguida, dava uma pausa para ele me criticar internamente, sem me dizer, coitado. Eu estou dizendo que ele tinha dito não, mas eu sei que pensou. Então, eu deixava ele. Wagner, você é extremamente hábil, você é muito bom no volante, mas o ser humano, qualquer pessoa, não pode frear um carro a tempo de engavetar no que está à frente, estando nesta velocidade dos dois. E se o da frente brecar por qualquer motivo? O cérebro humano é incapaz disso. Quando você perceber e for processar o movimento de apertar o freio, o carro já está enterrado na traseira do outro. Não é você que é incapaz. É o cérebro humano que é incapaz. Tem que se explicar, não se pode dar ordem em jovens. Acabou era da ordem, da obediência. A gente tem que explicar por quê. Por que está errado? Porque eu sou seu pai, sua mãe, e mando cala a boca. Ah, vá tomar naquele lugar, rapaz. Que pai um fumo. Tem que ser, o pai é um professor por excelência. A mãe tem que ser uma professora. Meu filho, vem cá, deixa eu explicar. Mesmo respeitando a inteligência, a liberdade, a lógica da pessoa, que não tem a perspectiva nossa, a gente não pode tratar com desdém. Você não entendeu. Esse desdém não vai funcionar. A gente tem que falar com respeito ao plano em que a pessoa está. Como nós estivemos um dia, ou em outras encarnações. Se alguém aos 23, eu andava a 70 km horários, nunca passava disso, usava cinto de segurança antes de se obrigar, e era zombado pelos meus colegas da faculdade. Eles zombem à vontade. São as estatísticas. 70%. Dizia quem zombou de mim na época. 70% de chance é menos de morrer num acidente fatal. Quem quiser rir de mim, ria. Aí diz, mas você vai usar o cinto só por causa das estatísticas? Você vai para a obrigação da lei? Quando a lei chegar, eu já estarei acostumado. Quem precisa obedecer à lei é quem não pensa. É por isso que a gente diz, não é para ter obediência, ter consciência, mas quem não tem consciência é para obedecer mesmo. Por falta de juízo. Aí eu dizia, dá para colocar cinto de segurança quem está atrás, porque senão não adianta, estou com cinto. Aí se acontecer uma colisão frontal, você passa com o seu corpo inteiro por cima da minha cabeça, quebrando o meu pescoço e terminando com a sua cabeça no poste ali na frente. Então, eu fico tetraplégico, talvez, e você morto, demente, se ficar vivo. Então, são aquela coisa que a pessoa mais velha vai calcular as eventualidades. Eu vinha com o Delano nesse percurso, para encerrar, na Avenida 13 de Julho, e nós estávamos uma boa velocidade, mas uma velocidade razoável para o ambiente, que é uma via expressa, não é? Para circulação rápida. Aí eu disse, Delano, por favor, ultrapasse logo o próximo veículo e vá para a direita, porque todos esses arbustos da esquerda são caixinhas de segredo. Um animal pode aparecer repentinamente, uma criança pode aparecer, um suicida que não tem coragem de se matar e quer que o outro leve a culpa, se joga. Ah, estou distraído. Já viram essa pessoa distraída atravessando a rua? E, pum, a culpa vai ser sua. Aí, ah, tá, obrigado. Colocou para a faixa da direita. Isso de calcular eventualidades o tempo inteiro. Pode acontecer isso, então tem que me preparar antecipadamente. Isso é o que na área de administração de negócios chama-se ser proativo, antecipar-se eventos. Para ser um estrategista na nossa própria vida. A lógica, você precisa de uma supralógica. Então, em vez de dizer a você, você não está perdendo a lógica, você está chegando a uma supralógica. Você está começando a ver que tem mais variáveis do que você pensava. Por isso, só que isso, por mais que você diga, não, mas é emocional, não foi uma coisa pensada. E quem disse que é pensada? É como se chama de, o que se chama de experiência. Né? Dr. Machado, lembram? É um mito da pediatria sergipana, que tratou de 4 ou 5 gerações de crianças, foi o meu pediatra na minha infância, tive essa oportunidade, era uma pessoa dotada de mediunidade, mas o tipo de trabalho dele era questionável. Por exemplo, a criança chegava, ele às vezes olhava e dizia, tal coisa. Dizia o diagnóstico automaticamente. Ele não fazia anamnese. Os médicos aqui fazem, sabem, tem que apalpar para saber se um órgão está inchado, fora do lugar, etc. Aquela coisa, se dói quando toca, não é? A anamnese exige uma série. Vê se os olhinhos estão, abre o olhinho, vira para cá, vira para lá. Vocês veem como as criancinhas, bebezinho, não é? Recentemente, um de vocês da área de saúde me falou, isso eu não assisti ainda, graças a Deus, nem quero, para perceber o teste do toque, que a gente faz, mostra o dedinho para os bebês, assim, assiste, a criancinha. O instinto de sobrevivência. Aí o médico pediatra faz assim. Aí levanta a criancinha, dá uma balançadinha. Aí a gente vê, ai meu Deus, vai cair. Cai não. E depois solta. Então, isso fica no campo instintual. É o que se chama de instinto, intuição. Aquele pediatra que está há 60 anos vendo crianças sofrendo diversas enfermidades, ele bate o olho e nem lembra que ele acabou de fazer uma vasculha em 325 casos passados, e ele não lembra quem foi, qual foi a situação, mas está tudo na memória. E, eu vi a palavra em inglês, vem como lampejo, palavra glimpse, perfeita para isso, que em português fica imperfeita. Vem um lampejo, é isso. A pessoa, foi um espírito que soprou. Pode ter sido, ou pode ser a intuição no sentido neurológico e psicológico do inconsciente, como eu estou falando. Isso é a sua lógica, tão desenvolvida que já está no plano inconsciente, dizendo, João, João, cai nessa não, rapaz, que seguro que é essa viagem, pneu estoura, seu carro sai capotando não sei quantas vezes. Agora, acordar com esses sobressaltos pode ser um sinal de mediunidade sendo desdobrada também. Na verdade, quando eu digo isso, eu não estou denegando o fenômeno mediúnico, eu estou confirmando todas as dimensões da realidade. Existe a intuição da experiência, existe o fenômeno da comunicação mediúnica, existe a precognição. Eu sinto que vou morrer num acidente de carro, então eu tomo precauções para não acontecer, porque, como disse Nostradamus, todo futuro é previsto para ser evitado. João, eu espero que eu tenha sido satisfatório. Volta mediúnica, você promete fazer isso? A criança anterior, você promete voltar? Eu quero você vivo, João. Mônica quer também. Não vou querer ver minha amiga de luto. E eu sei que os associados da empresa que você dirige, né, eu tenho certeza que precisam da sua presença lúcida e de um homem bom. Não só competente, mas de coração bom. Então, seja bem-vindo plenamente à nossa casa, até as mediúnicas. Eu sei que é meio chatinho, vou ficar balançando as pernas, a mediúnica toda. Zezinho também era assim, né, Zezinho? Mas hoje você não leva a sério, Zezinho? Dá uma impaciência, não estou fazendo nada, porque não está fazendo cálculo, porque não está fazendo nada concretamente, externamente, né? O universo mediúnico e religioso é um universo feminino. Por isso que para os homens é mais difícil. Para as pessoas masculinas, mesmo que em corpos de mulheres, mesmo que sejam homens gays, mas é muito masculino, não gosta, se incomoda. O que eu estou fazendo aqui, cara? Estou perdendo tempo aí, dando trabalho aos espíritos, vou sair desse negócio. Às vezes não, a gente está sendo tratado. O que a gente faz na cirurgia? Nada, é anestesiado, e lá vai Raulzinho cortar, graças a Deus, a gente nos lugares césar, tirar os pedaços que eu não estou prestando. Depois emenda tudo e fica e funciona tudo direitinho. Vários de vocês foram operados pelos cirurgiões presentes, sabem disso. João, espero ter sido satisfatório, filho, de alguma forma. Tá bom, tá. Não vou fazer aquela brincadeira, não, viu? Eu falo só com minhas amigas, porque... por motivos óbvios.
Tá bom, obrigado.
Não tem de quê, filho.